cara, mais do que prontamente, já chegou assim, né? São americano, porque o cara da concessionária que foi falar com ele.
Uhum.
Daí o cara disse, não, não são. Daí eu disse, então por que que eles não falam? Daí eu disse, tá, tudo bem, eu não tenho os documentos, o que que eu faço? Daí eu disse, não, cadê os documentos? Insistiu três vezes, eu disse, não tenho, ficou lá na concessionária. Ele deu um passo pra trás, recuou e apontou a arma na minha cabeça engatilhada.
Que medo.
Até aí, a gente acha que ele tá ali, tem um... É um profissional, né? É um policial, sabe o que tá fazendo. Quando nós saímos do carro, que nós percebemos que o homem estava completamente alcoolizado. E nos fez levantar as mãos para cima, como marginais,
uhum.
né? Que eu acho que a coisa estava meio invertida aí, né?
Sim.
Nos levantou, nos calçou com a arma durante 40 minutos, nos ameaçando. Dizendo que ia nos bater, que ia nos dar um maior pau, que nós era marginal, que ia rasgar todos os bancos do carro, porque dentro dos bancos do carro tinha cocaína, que não sei o que. Pô, pelo amor de Deus, tu me conhece.
Né? Pelo amor de Deus.
Sabe a nossa postura em relação a todo esse tipo de coisa.
Claro.
Pelo amor de Deus, sabe? Até nós estar sem os documentos do carro, estamos errados, sabe? A partir do momento que o cara tava completamente alcoolizado, com uma arma... Eu tô tremendo até agora, eu tô contando a história, tô me lembrando, tô tremendo até agora. Eu tinha medo de, sei lá, eu de dar um passo em falso, tropeçar, ter um gesto mais brusco e o cara me dar um tiro na minha cabeça. Ele me deu um tapa na cara, me arrancou os óculos. Tá?
Enquanto isso, o que que aconteceu?
Aconteceu o seguinte, o rapaz da concessionária foi conversar com um colega dele, o Mourão. Eles estavam na viatura, numa caravan, placa CZ1211, se não me engano, 1112, mas essas são as dezenas, tá? E o rapaz estava conversando com um colega dele, né? Inclusive o colega dele admitiu de imediato que o cara estava alcoolizado, só que o outro também foi responsável porque não interferiu.
Claro.
Inclusive, era este senhor, né? Que se pode chamar de senhor, que senhor acho que a gente usa para quem tem respeito, né?
Uhum.
E ele é que estava dirigindo a caminhonete, a viatura.
Esse
completamente
elemento.
Alcoolizado. Que moral tem um outro desses para depois atacar pessoas na estrada, né? E
lembrar
que o cara tá dirigindo bêbado. Eles são os responsáveis pelas nossas estradas.
É, né? E aí vocês fizeram uma queixa?
Daí o que nós fizemos? Voltamos à concessionária. Bom, na saída, o homem foi me cumprimentar. Eu não estiquei.
Mas como é que finalizou a jogada?
Finalizou o seguinte. O rapaz da concessionária conseguiu convencer o outro, né, que acho que estava sóbrio. Até não tive muito contato com ele, mas me parecia mais lógico nas atitudes que estava tomando. Ele passou um rádio para a central e a central telefonou para a concessionária e a concessionária mandou uma moça lá com os documentos do veículo.
Uhum.
Né? E ele dizia a todo momento, eu vou te dar um pau, o outro, né? Vou te dar um pau, mas depois, se eu tiver errado, eu te peço desculpa.
Bah, que legal ele.
Olha, tio, eu tô traumatizado. Eu nunca tinha ficado numa situação com uma arma na minha cabeça.
Bah, é terrível.
Sabe? Engatilhada na mão do irresponsável.
Um cara bêbado ainda.
Bêbado, completamente bêbado. Daí nós voltamos à concessionária, ligamos pra central do DNR, né? E o senhor lá, o rapaz da concessionária que falou com ele, disse que iria mandar dois outros guardas lá, né? Fazer o teste do bafômetro nele, né? E ver qual é o estado alcoólico que ele tava, né?
Que absurdo isso.
Eu quero, eu vou até as últimas consequências com esse troço.
Claro.
Eu vou e todo mundo tem que ir,
claro, é isso aí. É isso aí, eu acho que a gente não pode engolir esse tipo de lance e deixar barato, entendeu? Porque é um absurdo que isso aconteça, né? Aí no caso, assim, pô, tu te mexeu, tu tem condições de mexer, botar até um advogado, se for o caso, entendeu? Mas imagina se é com um cara, assim, sem possibilidades só vai conseguir reclamar, quer dizer, embora tenha alguns canais abertos, a coisa fica mais, cada vez mais complicada.
É uma pena isso, pô, é uma pena mesmo. Pô,
é um absurdo.
Tu sabe que é um reflexo da sociedade que a gente vive ainda, né? ainda é um pouco do reflexo da ditadura. O cara tem uma arma, tem uma farda, sabe? Outra vez também, uma vez no trânsito aí, um cara com um uniforme, acho que de tenente do exército, não entendo esse troço tudo aí. O cara fazendo o diabo com o carro, acho que ficava dentro daquele uniforme dele.
Sim. Sabe? É uma
nada
certa,
contra
é uma
a corporação em si, sabe? Nada contra eles, sabe? Nada contra as corporações, sabe? Mas tem pessoas que não têm condições de exercer a profissão que estão exercendo.
Essa função.
E tem uma responsabilidade social muito grande. O cara que cuida numa estrada, pelo amor de Deus, é o cara que tinha que ser preparado.
Sim,
sabe?
Claro.
Também é culpa do nosso Estado, né? Que não treina, paga mal os caras, né?
Sim, enfim, mas assim...
Mas eu vou levar as últimas consequências, porque ele é responsável pelas atitudes que ele toma.
Claro.
Dentro da farda, naquela hora, o responsável era ele. Ele poderia ter tirado a minha vida do meu sócio.
Sim.
Tá?
E seria, assim, uma morte estúpida e besta e absurda, né?
Eu tava com medo, cara, de que disparasse a arma a qualquer momento... Eu tava numa tensão tão grande que eu fiquei pensando, se essa arma disparar no chão, eu vou começar a correr aqui, só vou parar de correr em Porto Alegre.
Sim.
Sabe?
Sim.
E aí o cara pega e vai me dar um tiro e me mata mesmo.
Sim. Tudo pode acontecer com um cara armado e bêbado, né?
Sim, dentro de uma farda, né?
Ah, aí sim. O que deixa ele mais, né, com mais poder ainda. Realmente, ó, um absurdo que
isso
aconteça.
Eu quero ver até onde vai isso aí. Amanhã nós vamos ligar de novo pra esse senhor lá do DNR, da Polícia Rodoviária Federal, e ver que atitude que eles vão tomar.
Então nos mantém informado, alemão. Só pra gente saber, assim, porque isso também é uma dica de como é que as pessoas devem reagir, entendeu? É óbvio que na hora não dá pra fazer nada. Mas depois não pode deixar barato. Tem que reclamar, porque esse tipo de cara é óbvio que, né, lá na corporação dele, os superiores não podem aceitar esse tipo de comportamento também.
É.
É óbvio.
Ele fez isso, não, isso deve ser reincidente. Duvido que ele tenha feito isso só comigo.
É.
Duvido.
Que é muita loucura.
Muita loucura.
Um absurdo.
Valeu.
Pô, alemão, valeu o depoimento, tá?
Valeu.
É isso aí, acho que a gente tem mais é que falar mesmo, reclamar e botar a boca no trombone, porque é o único jeito de parar de acontecer esse tipo de lance.
Eu tô tremendo até agora.
Então tá.
Valeu, beijo.
Falou, alemão. Aí, outro, tchau.
Tchau.